As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 35 anos já na estação de Santarém por ter provocado desacatos num comboio que tinha saído de Tomar com destino a Lisboa. O indivíduo estava na posse de uma faca de cozinha com a qual tinha sido visto pelo revisor momentos antes a ameaçar alguns passageiros. O homem em causa terá acionado o alarme do comboio por 3 vezes e acabou por se fechar na casa de banho do mesmo, onde deitou fogo aos papéis do caixote de resíduos, causando deste modo um perigo para a segurança daquele transporte. O indivíduo em causa não possuía qualquer documento de identificação, não tem residência conhecida, pelo que ficou detido nos quartos de detenção da PSP para ser presente no Tribunal de Santarém. Esta é uma notícia avançada pela ERTE em primeira mão. Foram 3 as empresas que concorreram à realização da empreitada na Várzea Grande em Tomar. Foi então necessário efetuar 2 concursos com respectiva revisão do caderno de encargos para que houvesse interesse na execução desta obra de grande monta, no investimento a rondar os 2.700.000 euros. Segue-se agora a avaliação dessas candidaturas, uma tarefa a cargo do júri designado para o efeito, sendo de acreditar que no decurso dos próximos dias haja o branco em torno da empresa escolhida. Depois, para que o processo fique completo, falta o visto do Tribunal de Contas. Recorde-se que o prazo terminou nesta quinta-feira, pelo que havia a expectativa de saber se alguém se iria chegar à frente. Esta obra insere-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, de onde o município recebeu 5 milhões de euros. A Festa dos Tabuleiros, o Festival Bons Sons e a Programação Cultural do Conselho, a cargo da Autarquia Nabantina, estiveram em destaque no recente Tomar Turismo, que contou com as presenças de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, Ana Soares, chefe da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, e Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos. Ana Soares, por exemplo, disse que Tomar é uma cidade reconhecida à escala mundial pelo património que possui, sendo que a realização de eventos são complemento para cativar mais pessoas.
Tomar tem um património riquíssimo, é uma cidade conhecida pelo seu património a nível mundial, portanto, por aqui nós podemos falar, quando falamos em património, falamos de templários, falamos de judaísmo, falamos de Caminho de Santiago, falamos de todo o património que nós temos. E os eventos são uma oportunidade para marcar efetivamente essa riqueza que nós temos, ou seja, os eventos é um complemento para chamar a atenção para a cidade, para conseguirmos captar mais pessoas. Acaba por ser uma oportunidade de promover a imagem de Tomar. E é isso que diz, eventos que já temos, eventos como o Congresso da Sopa, que se realizam em 2019, vamos ter a 26ª edição, e temos coisas muito recentes, como a Festa Templária, o Festival de Estátuas Vivas, vários eventos que vamos realizando ao longo do ano, sempre com o objetivo de chamar a atenção para a cidade e para trazer novas pessoas à cidade.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, disse que nesta altura o trabalho já está a dar frutos, tendo por foco a próxima edição do evento Mor de Tomar.
A responsabilidade eu já sabia no dia da eleição. O trabalho, nós trabalhamos em equipa, felizmente que se trabalha em equipa, e temos estado a trabalhar desde que foi a eleição, desde que foi a escolha da Comissão Central. Todas as comissões estão a trabalhar. Todas as juntas de freguesias estão a trabalhar, as escolas estão a fazer o seu trabalho, as reuniões com os pais e encarregados de educação, a miudagem está empenhada em participar. Eu, a semana passada, estive no centro escolar dos casais e foi verdadeiramente interessante a maneira como foi recebida, como eles projetaram o que era a festa, vista pelos meninos, pelos mais novos, a eleição da mordoma e depois o que vão fazer. Foi bastante interessante. Por isso, as ruas estão a trabalhar, já veio papel, já está tudo animado, a festa faz-se caminhando e estamos a caminhar até chegarmos ao grande dia, que vai ser o domingo de Páscoa, que marca o que é o início das saídas das coroas, e depois, propriamente dito, aquele período mesmo da festa.
Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, organizador do Bons Sons, explicou como é possível que uma associação do interior do país possa ter tanto sucesso à escala cultural e não só.
temos uma associação que aparentemente é de uma aldeia que tem cerca de 800 habitantes, não é? Que depois tem toda esta dinâmica cultural muito significativa, dinâmica cultural, impacto social, desportivo também, e que depois também tem uma outra vertente formativa para nós, a própria associação, o SCOCS, é algo que faz parte da história da própria casa, no fundo. Estes são os momentos também de formar pessoas dentro da própria casa, que depois servem para diáspora, para outros momentos das suas respectivas vidas. E, no fundo, a associação tem esse orgulho. No fundo, também há uma matriz de sensores muito, muito importante, de saber fazer. Portanto, que também está no próprio mote mais recente, não é? Da própria aldeia e da própria associação, que é, portanto, no fundo, que é o por saber fazer, faz. Portanto, e por querer fazer, faz. E é algo que nos deixa bastante orgulhosos e que procuramos e temos vindo cada vez mais a reforçar junto à população mais jovem. No fundo, há aqui uma história que eu pego, que no fundo vou passar para outros e assim sucessivamente.
Ou seja, hoje, o segredo é a continuidade.
Sempre.
Independentemente de quem esteja sempre, ao leme do clube.
Sempre. Isto que tem sido, eu no fundo venho, faço um percurso, virei fazer um percurso, mas o objetivo é no fundo começar já a trabalhar e fazer esse lado formativo junto de outras pessoas que também fazem parte da própria associação. Lembrar que a direção são cerca de 23 pessoas, portanto 27 pessoas, e delas, muitas delas são jovens, não é?
Está de volta à iniciativa Juntos pelos Nossos, da Junta Urbana de Tomar. De 1 de dezembro até 7 de janeiro, 19 espaços da cidade nabandina irão estar decorados com árvores de Natal da autoria de crianças e jovens de diversos estabelecimentos de ensino de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, um evento de cariz solidário que pretende reunir verbas para depois ajudar associações como a Crescer, a APAT, Cáritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana, em entrevista à ERT, antecipou mais esta iniciativa da Junta Solidária.
Ali este ano tentámos ainda alargar um bocadito mais aqui a nossa iniciativa, abrangendo não só mais instituições, porque também traz uma lufada de ar fresco, mais estabelecimentos. Nós este ano temos 18 árvores, o ano passado tínhamos 14, portanto conseguimos ganhar mais 4 participantes e 4 padrinhos. Mas também vamos ter uma árvore solidária, e essa é uma das inovações deste ano, que vai estar presente durante todo o mês de dezembro, durante a campanha, na Casa Vieira Guimarães. Essa árvore, que foi simpaticamente feita pelo CIR, a estrutura, vai acolher todas as decorações que nós conseguimos que os pais, os auxiliares, os professores e todos os que quisessem participar, amigos também da campanha, vão fazer decorações de Natal, que vão estar na nossa árvore, que esperemos que em janeiro esteja vazia, à troca de um donativo de 1 euro. Portanto, conseguimos também que instituições que não fizessem a decoração, portanto, este ano nós alargámos não só para as árvores, mas temos bonecos de neve, temos presépios, temos Pais Natal, e conseguimos que outras instituições colaborassem também na nossa árvore solidária. Portanto, esperemos que este ano que o resultado final seja muito bom para todos, não só pela questão financeira de apoiarmos as instituições, mas também por conseguirmos criar aqui uma rede. Nós falamos muito em rede, mas realmente é isso, em rede, para conseguir a parte da educação, porque acabamos por incentivar as nossas crianças a serem mais empreendedoras, mais dinâmicas, mais criativas, participarem ativamente na sociedade, que é um contributo que todos temos a obrigação de fazer e que ganhamos muito em troca quando o fazemos, não é? E depois as 5 instituições, para quem revertem os donativos, conseguirem este ano ter aqui um reforço mais positivo no Natal.
O desafio é inovador, futurista, mas acontece no presente. A Mercar de Abrantes abriu um novo espaço, o Configurador, onde o cliente pode criar o seu próprio Renault. Ou seja, o stand tem as ferramentas necessárias no campo virtual para permitir que os clientes imprimam um cunho pessoal na sua nova viatura. A ERT quis conhecer de perto esta nova realidade e falou com Pedro Valverde, da Mercar, que explicou então qual o papel do Configurador.
Bom, o Renault Store, antes de mais, é de facto um conceito com o qual a Renault pretende que qualquer cliente, seja um cliente de vendas ou pós-venda, se sinta absolutamente satisfeito, porque lhe propõe, enfim, um lugar confortável, acessível, fácil, e também capacidade de se conectar e conectar com o mundo, sabendo que tem a possibilidade de ter ou de usufruir de um configurador e que poderá visualizar, virtualmente obviamente, mas visualizar o carro tal como deseja e tal como quer. Bom, isto não é mais nem menos do que nós nos estarmos a dirigir para aquilo que é o futuro, que é chamada geração Z, que é a geração que nunca conheceu a vida antes da internet, computadores ou telemóveis. Portanto, trata-se aqui claramente de uma evolução no sentido de adaptar as nossas áreas físicas àquilo que é o futuro da comercialização, neste caso da comercialização automóvel.
Quando fala do configurador, do que é que se fala em concreto? Como é que quem chega aqui ao stand pode de facto ver o seu carro no futuro?
Exatamente, pode projetar o seu carro, pode encontrar, digamos, o modelo que pretende e a partir dali desenhá-lo nas opções, nas cores, vai tendo a informação dos custos que estão associados, depois poderá com isso ter, digamos, toda a possibilidade de ver os painéis fim dos interiores, como é que pode construir, como é que os interiores ficam, visualizá-los, todas as cores, portanto o cliente pode ensinar todas as cores possíveis e a partir dali, porque hoje um automóvel, hoje um produto, tem uma personalização fabulosa, portanto há combinações de personalização fantásticas e que muitas vezes, fisicamente, aliás, é absolutamente impossível alguém conseguir demonstrar fisicamente o carro que o cliente quer. Ora bem, temos que encontrar soluções e a solução, de facto, é através... do virtual, aproximar o máximo possível àquilo que são expectativas do cliente, de maneira a que ele, quando encomenda, tenha certeza daquilo que está a encomendar. Portanto, no fundo, resume-se também aqui uma relação de credibilidade entre nós e os nossos clientes.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.